Este é o 27º episódio do KPP Noticia, sua central de notícias semanais sobre o mundo do K-pop. Eu sou a âncora convidada da vez, a Tami do Rustani, e vou contar tudo o que rolou entre os dias 16 e 22 de janeiro. O KPTN sempre começa com as notícias ruins, antes de seguir para as boas. Então vamos nessa? No ano passado, foi comentado sobre o acidente de carro envolvendo Sulon do 2AM. O cantor atropelou um pedestre que atravessava fora da faixa em um dia de chuva. Ele tentou prestar socorro no local, mas a vítima acabou falecendo no hospital. Após a investigação comprovar que Sulon não estava sob efeito de álcool durante o acidente, um acordo foi feito com a família da vítima. O julgamento formal não será realizado e Sulon pagará uma indenização de 7 milhões de won. O valor também foi acertado no acordo entre a família da vítima e o cantor. Enquanto isso, a Jess esteve no hospital. A cantora foi internada com enterite e inflamação no intestino. De acordo com a PNH, a previsão era de que ela sairia do hospital no mesmo dia, após ser atendida. Isso rolou no dia 20, e até agora meio que não temos novas informações sobre o estado de saúde de Jess, mas esperamos que ela esteja descansando para se recuperar da melhor maneira possível. Vocês lembram sobre a nova novela do K-pop, que era a confusão entre as empresas responsáveis pelo TOO? Pois bem, nesta semana, a CJN emitiu uma nota sobre a situação. A empresa inicialmente pede desculpas pela preocupação causada e também pela falta de acordo entre eles e a NCH. A CJ conta que essa confusão entre os contatos ocorreu principalmente após um acionista da NCH e um executivo da empresa formarem um acordo que seguia unilateralmente os desejos da NCH, e que após a saída deste executivo, não foi possível chegar a um acordo. Como existe um contrato de exclusividade dos meninos com a CJ, a gestão integral das atividades do grupo está na mão dela, que, na mesma nota, promete trabalhar de maneira responsável para apoiar o TOO no futuro. E ainda termina a nota pedindo que a NCH faça transferência das funções de maneira suave. Ai, ai, essa CJ, hein? Enquanto o TOO sofre nesse vai e vem da agência, outros sofrem com o fim do grupo. Infelizmente, o In The Zone teve seu desbande anunciado pelo integrante Kyung-won em seu Instagram pessoal. O idol explicou que, por situações internas da empresa, todos os 5 meninos do grupo decidiram rescindir o contrato com a agência que estavam, a TOO Entertainment. Quem também teve seu desbande anunciado através de um membro foi o Honey Popcorn. A Nako, ex-integrante do grupo, anunciou em seu Twitter que o grupo desbandou agora em 16 de janeiro. Enquanto isso, a Kitwin Entertainment anunciou que o Inui encerrou suas atividades no dia 22 de janeiro, após os integrantes Aven, Jinwoo e J-Kid decidirem não renovar com a empresa e rescindir seu contrato. As renovações de contratos dos meninos rolam no dia 31 deste mês, mas os outros 4 integrantes, Laon, Dongjin, Hamin e Gon, já assinaram e permaneceram na agência. Sentiremos falta do conceito baseado em contos de fadas que os meninos traziam, mas desejamos a cada um dos integrantes do grupo desbandado o melhor e que possam surgir novas oportunidades para fazer música. Nesta semana, houve uma movimentação massiva no Twitter que colocou o assunto Respect Female Idols nos tópicos mais comentados por horas. A ação foi feita por fanbases para trazer atenção ao constante crescimento de crimes contra idols femininas, como difamação, comentários de ódio e deepfake, um tipo de manipulação de inteligência artificial que permite ao usuário manipular imagens e vídeos colocando o rosto de outras pessoas nas imagens. Foram criados vários documentos de e-mails para serem mandados para diferentes companhias, como a Cube, SM e JYP, exigindo medidas de proteção para seus artistas. Esperamos que algo seja feito em relação a isso, porque o ódio gratuito cresce a cada dia. E é exatamente nessa energia que a revista Harper's Bazaar anunciou uma campanha Upcycle para decidir o problema social emergente que são os comentários maliciosos na internet. A Arin do Oh My Girl participa do projeto, assim como a RZA B e a Jennie. O que andou movimentando as redes sociais dessa semana também foram campanhas para ajudar o Amazonas, que também está sofrendo com a irresponsabilidade gigantesca deste governo infernal do Brasil. Houve diversas campanhas para enviar doações para a compra de oxigênio, feitas por fanbases dos mais diversos grupos. Nós temos o contato com duas campanhas mais próximas das nossas redes sociais, uma organizada por Luca Paus no MV e outra pela Dalgona Design. O link para as duas campanhas estarão na descrição e na versão texto do KPTN. Então, se puder participar, dê uma olhada lá. E se você conhece outro projeto que ajuda a causa, compartilha com a gente também. Algo menos grave, mas que deixou muito fã do Mamamoo meio preocupado nas redes sociais, foi uma notícia sobre o contrato das meninas. A RBW resolveu soltar notícias sobre a renovação do contrato do grupo para acalmar todas as milhões de perguntas que estavam recebendo sobre o assunto. Só que a notícia saiu pela metade. A agência compartilhou que a Solar e a Moonbyul assinaram a renovação. Só que a Máquina Lai, o Win e Ruasa ainda estavam em discussões positivas sobre o contrato. A grande chance é que as duas também renovem o contrato e o grupo siga sem mais problemas. Mas a RBW mirou em uma coisa e acertou em outra. Quem nunca, né? Depois de um mês e meio de anúncio do Mama, que o Kindle, e desta vez estamos sim falando do programa da Mnet, teria ATEEZ, Stray Kids, ao lado do The Boys, finalmente temos novidades chegando. A primeira confirmação real oficial é esta, que a dupla TVXQ, Yunu e Chanin serão os apresentadores no lugar do Lee Dari e Jang Suk-yu, e que a temporada começará no dia 1º de abril. Mas espera, três grupos confirmados e uma temporada para começar em 3 meses? Deve ser por isso que a Mnet está correndo para confirmar mais grupos, e os nomes não param de aparecer. Quem definitivamente não estará no reality é o Monsta X, que mandou um sonoro hoje não faro e dispensou a oferta. A gente já sabia, mas Starship confirmou esta semana. Por outro lado, alguns grupos estão em negociação, como o B2B da Kill. A primeira notícia foi que eles tinham negado o convite também, pois há conflito de agenda com as atividades dos membros. Mas as últimas atualizações foram que o grupo ainda está considerando, então quem sabe? Outros dois grupos estão considerando participar do reality são o Icon da YG e o SF9 da FNC. Algo que deixou a equipe do KPT muito chocada, porque bem, fazendo uma pequena retrospectiva da nossa conta no Twitter lá em junho, quando o Road to Kingdom estava pela metade, nós resolvemos montar nosso próprio line-up do Kingdom, só pela diversão. Sabe quais grupos estavam neste line-up? The Boys, ATEEZ, Stray Kids, Monsta X, Icon, SF9. Vamos deixar o link na descrição para vocês verem com os próprios olhos. Se continuar desse jeito, vamos acertar o line-up quase inteiro. Estamos com medo. Mas é bom ressaltar que, embora o Icon e o SF9 estejam considerando a proposta positivamente, nenhum dos dois está confirmado ainda. E mais chocante do que o KPT Podcast sendo um medium é que a Mnet fez as pazes não somente com a SM, como também com o YG, Jubileu Está Estranho. Achou que o GOT7 tinha encerrado sua novela e feito os fãs chorarem bastante? Parece que ainda não, porque logo após ficarem livres e comemorarem 7 anos do grupo, cada um dos meninos postou uma mensagem escrita à mão bem bonitinha para acalmar os corações ansiosos dos fãs. Os meninos disseram que é um novo começo e prometem continuar promovendo como GOT7. E bom, se falamos de novo começo, então também temos que falar de alguns contratos confirmados, certo? Yeondi assinou um contrato exclusivo com a Sublime Arts Agency, até a empresa do Rain e da Honey do EXID, e a amizade boa é aquela que te arrasta para os lugares juntos. Então Jackson Wang também assinou um contrato com a Sublime. Diferente do Yeondi, o contrato do Jackson não é exclusivo, porque ele também irá continuar com a Kim Wang para as promoções globais. Enquanto isso, o Mark chegou no YouTube e vejam só, já bateu 1 milhão de inscritos no seu canal, que até então não tinha nenhum vídeo. O primeiro vídeo dele foi justamente para comemorar um número grande de inscritos e anunciar o presentão para os fãs, que é o seu primeiro single solo. A música se chama One in a Million e sai agora no dia 12 de fevereiro. Por enquanto, parece que o Mark vai ficar só pelo YouTube, mas assim que tiver mais informações sobre o Mark e os outros meninos, a gente conta para vocês. Já que estamos falando do GOT7, é com prazer que podemos contar sobre o mais novo motivo de orgulho do Jackson, sua loja pop-up de produtos da Team One. Aberta em Xangai no dia 17 de janeiro, o público poderá conferir até o dia 7 de fevereiro tudo que a equipe encabeçada pelo moço preparou. Fãs internacionais podem comprar direto pelo site da marca, que deixaremos na descrição. Eles aceitam pagamento via ShopPay, Google Pay e PayPal. E o envio acontece em 14 dias úteis. Mas também dá pra procurar lojas nacionais de K-pop que fazem a importação dos itens, caso você prefira. Só lembre que é tudo em dólar. Outra artista feliz da vida com sua lojinha é a Jessica Jung com a Blank Eclair, que possui artigos de moda e acessórios e foi inaugurada no dia 20 em Seul. Além da loja, Jessica também inaugurou o restaurante Claro, no andar superior do prédio. Empreendedorismo de primeira. Um salve também pro Monsta X, sempre, mas especialmente por eles se tornarem um rosto global da marca de cosméticos da Urban Decay. O diretor da marca exaltou os visuais diferenciados do grupo e ainda falou que a beleza deles é inspiradora. Não é por nada não, mas concordamos. chegou a hora da nossa coluna sobre o mundo das telinhas. E vamos começar já com um webdrama feito pelo Dingo chamado Conveniência Story Flink. O elenco serve para unir as nações, porque conta com Dong Yoon, AB6, Jaehyun do Golden Child, Sunbin do Victon, Woo Sok do Pentagon e a atriz Choi Jisoo. A estreia rolou sábado, dia 23, às 7 da manhã do nosso horário, lá no canal Dingo Music no YouTube e no YouPlus Idol Live. De quebra, você ainda pode votar na protagonista masculina que mais gostar. Adorei! Enquanto isso, lá no dia 30 de janeiro, pelo canal da CBS no YouTube, teremos o webdrama Save Me Condei, que tem a Hana, ex-integrante do Gugudan, no elenco. Por fim, o filme Double Pet, com a Irene do Red Velvet, sairá em fevereiro, mas não temos um dia fixo ainda. No mundo da TV, o novo comercial da KitKat ganhou uma música chamada If You Can Tell, cantada pelo Jaewon Oh. A música foi lançada nas plataformas digitais no dia 20 e os meninos fizeram até uma live neste dia para falar sobre ela. Já está disponível no Spotify, então não deixe de ouvir enquanto come um KitKat. E quem está vivendo a vida de um jeito mais doce também é o Seventeen, que já acumulou mais de 100 milhões de visualizações com sua série Going Seventeen. E a procura pelo reality também aumentou 5 vezes mais neste ano, de acordo com o Google Trends. E o melhor de tudo é que os meninos voltam com mais conteúdo no dia 3 de março. Mas, como nem tudo é só doce, a novela super famosa da vez, Caçadores de Demônios, está passando por momentos difíceis na sua produção e na reta final acabou trocando de roteirista. Tudo aconteceu depois que a antiga roteirista, Yudina, teve opiniões diferentes sobre o rumo da história e acabou saindo da produção. Quem assumiu o final do drama foi Kim Sae-bom, que roteirizou os episódios 14 e 16. Lembra aquela história de uma possível segunda temporada? Talvez seja melhor não se apegar muito a ela não, viu? Adivinha qual o look mais babadeiro debutado em 2020? Se você respondeu Treasury, acertou, porque os meninos são os primeiros filhos de 2020 a chegar em mais de 1 milhão de álbuns vendidos em sua trilogia The First Step, com apenas 5 meses de debut. Impressionante, não? E sabe quem está fazendo mais pelo K-pop do que todas as empresas juntas? A plataforma Universo, que já entrou na pauta várias vezes. Nós não poderíamos nem imaginar a grandeza de uma das coisas que eles tinham preparado para nós, meros fãs. Esta semana fomos bombardeados de novidades, a começar pelas minisséries que serão produzidas pelo Ken Daniel, agente Blake Jack K, e para o Monsta X, Area 51 The Cult, que terão 10 episódios cada. Outra coisa que teremos completamente grátis com o Universo é um show ou festival online com os artistas da plataforma, que acontecerá dia 14 de fevereiro às 7 da manhã no horário de Brasília. Intitulado Unicorn, o line-up conta com AB6, Astro, ATEEZ, CIX, Kravitz, G-Idol, IZONE, Kang Daniel, Monsta X, Oh My Girl, Park Ji-won, The Boys, WE-EYE e Cosmic Girls. Por último, o que também vão fazer é lançar todo mês uma música de algum dos artistas da plataforma. Quem vai estrear este projeto é nossas meninas do IZONE com a faixa Dance, que sai em áudio dia 26, antes do MV, que será liberado no dia 28. Essa é a parte que mais gostamos e mal podemos esperar para ver o que cada artista vai trazer em parceria com a plataforma. O Universo está com pré-registro desde dezembro. Você já pode ativar o alerta de download na Play Store ou na Apple Store para receber o app de primeira mão e aproveitar tudo o que ele tem para oferecer. O lançamento oficial é no dia 28 de janeiro. Para continuar falando de coisas incrivelmente ótimas, é importante contar que IOK Company, a empresa do BI, abriu uma divisão musical e além de estar preparando o lançamento de um artista solo, eles também estão se preparando para lançar um grupo masculino. E falando em lançamento, vale lembrar que o nosso querido príncipe Min Yeon-soo, do Infinity, vai liberar um single chamado Memory, no dia 3 de fevereiro, além de fazer um fan meeting on Takt, no dia 20, no qual apresentará a sua música. Tudo isso em preparação para o seu alistamento, que será dia 22 de fevereiro. Ele vai servir na Marinha. A EJ Entertainment pretende debutar o quarteto do Hip Hop Codes dia 1º de fevereiro com o conceito de game e RPG, como se as membros fossem personagens e os fãs fossem jogadores. Parece promissor, não? Além disso, uma das meninas do grupo é a Yeonkyon, do finado AZM. Quem finalmente está mais perto de debutar é o NTX da Victory Company. O debut estava previsto para janeiro, mas precisou ser adiado por causa do coronavírus e agora vai ser no meio de março. E como de vez em quando tem que rolar uma fofoca por aqui, temos os rumores rolando como o grupo do Dong Pyo, ex-X1, que talvez saia em março. Diz a lenda que o grupo vai ter 7 membros que eles já terminaram de gravar o reality debut e de acordo com o próprio Pyo, numa live que vai para os livros de história, o grupo terá um nome com 4 letras, F-Killa sem o F. Além do F-Killa sem F, temos a expectativa de dois grupos femininos. A A-Team Entertainment quer debutar um grupo ainda sem nome com 8 meninas, incluindo a Eutin, a Choyeon do Produce 48 e Hyunbi, que competiu no I Can See Your Voice 7. O outro grupo seria da Kill. Talvez a nossa querida Chowo do PD48 fará seu debut. O grupo provavelmente terá 5 membros e outro rostinho conhecido seria o do Jonghyun, que competiu no T-Unity e no Dance Height. Será que agora vai? Mas agora apertem os cintos porque tem muita novidade na área de comebacks também. Por ordem de lançamento, é melhor começar falando dos que não tem uma data definida ainda, né? Então anota aí. Depois de sua aparição em King Masked Singer, Yosob disse que o Highlights está se preparando para o comeback que ainda não tem data nem muitas informações, mas confiamos na palavra dele. Além dele, temos o nosso Maknae favorito, IM ou Chan Ki-un do Monsta X, que também está preparando um single que sairá em algum dia de fevereiro. Outros artistas que confirmaram o comeback neste mês, mas não nos deram data até que a pauta fosse fechada, foram o Wii e o Kang Daniel. Expectativa pouca por aqui, viu? E vamos para a listinha. A prova que o ID acompanha nosso podcast é que eles ouviram a gente dizendo que nada tem data certa por lá e responderam com um dia específico para o comeback do Bob, 25 de janeiro. Vai ser o segundo álbum completo dele e todas as faixas contam com participações de alguém. Dia 26 vai ser movimentado na SM, porque Kim Yoon do Super Junior lançará mais um dos seus singles especiais. Move On terá com protagonistas os atores Go Min Yoon e a Shay Sobin. Pelo teaser, podemos garantir sofrência. Por outro lado, Raiden agora se junta ao Bae Ki-moon e Shang Mo para a faixa Runner, que promete abalar nossas estruturas só pelo solo de guitarra do teaser. Ainda em janeiro, mais precisamente dia 28, teremos o tão aguardado comeback da Yuna. Ela vem em um mini álbum e não em um álbum completo, como falamos no KPTN25, e a PNation nos prometeu 2 MVs. E lembra do comeback do Sex Kiss, que a gente comentou no episódio passado? Pois então, houve uma mudança das datas e agora o lançamento será no dia 5 de fevereiro. Pouco tempo depois, dia 8, teremos o tão aguardado comeback do Kim Wo-sook com seu segundo mini-álbum intitulado Second Desire Taste, que soa um pouco sugestivo, mas depois de Red Moon não podemos falar nada. Outra data confirmada que temos é 15 de fevereiro para o segundo single do álbum do Checkmate. A gente ainda não tem a menor ideia do que está acontecendo na Gracie Company, mas pelo menos o quarteto está trabalhando e se vier uma música tão boa quanto o debut deles, tudo bem, eu acho. Por último, outro salve para o Monsta X, que vai voltar lá no Japão com o single Wanted, dia 10 de março. Antes de falar sobre as vitórias da semana, temos que contar algumas novidades bem importantes para os fãs internacionais que querem ajudar a dar aos seus faves um tão sonhado troféu. O Kim Gayo finalmente terá votações internacionais, apenas ao vivo, a partir do dia 24, vulgo hoje, o aplicativo para poder usar o Star Pass, que permite 5 votos por conta, e o programa vai ao ar às 3h50 no horário de Brasília. Esta semana, o The Show finalmente estará de volta e o programa também sofrerá algumas mudanças. Agora, não será mais possível votar através da Starplay. E o melhor jeito para os fãs internacionais ajudarem seus faves a ganhar é através do streaming no YouTube e comprando os álbuns. O The Show também disse que em breve vai anunciar outra forma dos fãs internacionais ajudarem nas votações, mas ainda está se fazendo de misteriosa, então contaremos os detalhes quando eles surgirem. Por fim, também tem o recém-retornado Show Champion, menos radical com os outros. A única mudança, por enquanto, é que o chart do Soribada não conta mais, assim como os outros music shows antes dele. Eles optaram por contar com os charts do Flow a partir de agora. Mas ainda ao que interessa, parabéns ao BTS por mais uma vitória com Life Goes On, a Aespa, que ganhou com Black Mamba, a primeira vitória delas e a primeira de um rock feminino 2020, e principalmente ao G-Idle pelas 3 vitórias com o WA. Estão dando o que falar, hein? Arrasaram! É o momento de segurar o seu potinho cheio de salgadinho para cantar parabéns para os aniversariantes da semana. Muitas felicidades para Sungjin do Day6, Kang Han do MVP, Jennie do Blackpink, Sun Kwan do Seventeen, Chunin do SF9, Kim Samuel, Minzy, Moon Hyuna, ex Nine Muses, Buhe do Destiny, Daun do Great Guys, Lin Kim, Kim Song, Sunyoon do Boys Republic, Andy do Shihua, Sunyoon do Winner, Hyunwoo do Tracing, Taevin, ex My Team, Jun do UKIS, Daisy, ex Momoland e Sunyoon do From Miss Nine. Everyone Estão lembrando o K-Pop Top Awards, sua premiação mais memetástica do K-Pop? Pois bem, a fase de indicações terminou durante a semana e muito em breve começaram as votações. Mais precisamente, dia 27, você poderá chegar lá no feed do Twitter ou no blog do KPT para votar nos indicados. Ao todo, foram 20 categorias divididas entre música, artistas e variedades, cada uma delas com 10 concorrentes que poderão ser consagrados vencedores do segundo semestre. A votação se encerra dia 5 de fevereiro e você poderá votar quantas vezes quiser. E antes de fechar com a música mais votada, gostaríamos de jabazar aqui. A M Universe Story está com a compra em grupo mista em andamento, com álbuns a partir de R$ 65,00 apenas, que virão para o Brasil via EMS. Para quem não sabe como é, uma compra em grupo visa deixar o preço das taxas e frete muito mais baixo do que as compras individuais, pois os compradores dividem todos os custos. As caixas virão de avião para o Brasil, chegarão na M Universe e a mãe dona da lojinha se certificará de enviar para cada um dos compradores tudo direitinho. É uma ótima oportunidade de completar ou mesmo começar sua coleção, não acha? Deixaremos o link do formulário na descrição e se tiver algum álbum que você queira, mas não esteja na lista, pode falar com a loja em @muniversestory no Twitter, que eles atendem você, ok? E agora sim, chegamos ao final do KPTN 27, bem embalados ao som do No Digit do One Use, a música mais votada da semana com impressionantes 70% dos votos. Merecido demais, essa música é viciante e seu ru está impossível nesta era. Mas tenho certeza que as MCs do K-Pop Top vão tirar um tempo considerável para falar de tudo sobre o Abu Devil na segunda temporada, então aguenta aí. No mais, vou ficando por aqui, fui sua âncora, Tani, e lembrando de fazer uma pausa e respirar fundo sempre que você sentir que a situação está saindo do controle. E pode ser que eu esteja falando de votações em música shows ou das provas de vestibular, mas vou deixar ao seu critério. Obrigada por ouvir até aqui e espero encontrar vocês em breve. Tchauzinho!